Eu agradeço as palavras acolhedoras do pastor José Paulo e agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui de novo depois de 12 anos. Há 12 anos eu participei aqui de uma conexão missionária, um congresso missionário que a Junta de Missões Mundiais faz no período da campanha e foi realizado aqui há 12 anos, se eu não me engano, no mês de março, mas eu lembro bem. Foi fevereiro ou março, eu lembro bem porque eu vim e quando eu cheguei aqui, na hora que eu entrei, eu pedi perdão a Deus, eu disse, Deus, já é a quinta vez que eu prego o mesmo sermão, e isso é uma vergonha, eu tenho que mudar o sermão. Eu pregava sempre em um lugar diferente, é bom deixar claro, né? E aí eu vim, quando eu entrei, o pastor Galvão, que é o nosso missionário, já está com seus 80, quase 90 anos, me disse, pastor, o senhor vai pregar aquele sermão. Eu falei, já estou com vergonha, mas vou pregar ele mesmo. Ele disse, não, pastor, não mude, esse sermão é muito bom. Eu vim, preguei, a igreja reagiu muito bem, o pessoal que estava todo mundo aqui reagiu muito bem, e o seu pastor, então, na época, me disse, João, o Brasil inteiro precisa ouvir esse sermão. Bem, o resultado é que eu preguei mais umas 50 vezes esse sermão, mais ou menos. Então, vocês aqui de Madureira são culpados, que eu normalmente prego o mesmo sermão o ano todo, tenho aí uns 3-4 sermões só nesse período. Então, o que você vai ouvir aqui não é novidade no aspecto de que é um sermão inédito, mas é novidade no sentido de que Deus faz tudo novo. E Ele sempre renova, Ele sempre acrescenta. Quero dizer a minha alegria de revê-lo aqui, né? Estive na sua posse e é muito bom ver a igreja voltando aí pós-pandemia, graças a Deus por ver os irmãos. Falando em pandemia, 2 anos difíceis, vamos falar a verdade? 2 anos complicadíssimos. Eu não sei se alguém já teve 2 anos tão difíceis na vida como esses 2 últimos anos. A Junta de Missões Mundiais, não sei se você sabe, mas ela vai completar 115 anos. E ela congrega o trabalho de todas as igrejas batistas brasileiras. Hoje nós temos 1.866 missionários em 81 países. Mas ao longo dos seus 115 anos, a Junta nunca teve 2 anos tão ruins como esses. E você pode perguntar, como é que você sabe? Você não tem essa idade toda. Não, eu só estou à frente da Junta há 12 anos. Mas a gente estuda a história, a gente lê. E só para você ter uma ideia, na pandemia da gripe espanhola, lá no início do século passado, pouco mais de 100 anos, a Junta só tinha um casal de missionários lá em Portugal. Então não havia nenhum problema de gestão. Era simplesmente mandar o dinheiro e orar, pedir a Deus para conservar aquelas 2 pessoas ali. Já no nosso caso, quando em janeiro de 2020 nós começamos a ouvir falar sobre a pneumonia chinesa, a gente já começou a ficar preocupado. E a Junta tem todo um protocolo de segurança para epidemias, para guerra, para tudo que você puder imaginar, a gente tem protocolo de segurança, porque é uma preocupação. Nós temos pessoas praticamente no mundo todo. Então, nós temos que tomar conta dessas pessoas, cuidar delas. E quando estourou a notícia do coronavírus, a gente já estava com um protocolo de segurança ali na China, e aí nós expandimos isso, mas algumas questões foram muito difíceis. Por exemplo, vamos deixar os missionários brasileiros na China ou vamos trazê-los de volta? Eles queriam ficar na China, mas se eles ficam na China e morrem, você sabe quem vai ser o culpado, né? Quem seria o culpado seria eu. Mas também, se eu resolvo, contra a vontade deles, trazê-los, e eles pegam esse vírus no caminho, chegam aqui no Brasil e morrem, aí eu sou mais culpado ainda porque eu não os ouvi. Mas imagina se eles fossem os primeiros a trazer o coronavírus para o Brasil. Bem, eu não estaria aqui falando com certeza, já teria sido morto aí em praça pública. Por causa da minha decisão, teria essa praga aqui no Brasil. Bem, foi difícil, foi muito difícil, nós decidimos mantê-los lá. Graças a Deus, nenhum dos nossos missionários na China pegou o coronavírus. Foi um milagre de Deus. Está tendo outro surto lá agora, grande. E onde nós tínhamos missionário, foi impressionante, onde nós tínhamos missionário, teve coronavírus. E parece que assim, ele escolheu o lugar onde a gente tinha muito missionário. Na Itália, por exemplo, o lugar onde tinha mais missionário nosso foi onde mais teve coronavírus. O Equador, a mesma coisa. Na Espanha, em vários lugares. Nós conseguimos aí durante muito tempo não ter ninguém, só tivemos uma morte muito dolorida, como toda morte é, mas um missionário nosso há 25 anos na Tailândia, querido amigo Vladimir Fernandes. Quando começou, ele morreu ano passado, quando começou a pandemia oficialmente, você deve se lembrar, as igrejas pararam de se reunir de uma hora para outra, né? Eu estava em São Paulo, ia pregar em 4 igrejas no dia seguinte, no sábado, ia pregar 4 igrejas no domingo, e 2 igrejas cancelaram, e 2 igrejas não cancelaram. E, de repente, a gente teve que virar a chave e passar para o mundo virtual. Mas, quando a gente estava fazendo isso, as casas lotéricas fecharam, as pessoas perderam seus empregos, os bancos diminuíram seu horário, e a entrada da Junta de Missões Mundiais caiu 80%. 80%. Sabe o que é isso? É, para cada R$1 só entrou 20 centavos. Junto com isso, a gente tem a maior parte da nossa despesa, quase 90%, em dólar ou euro. Junto com isso, a gente havia planejado para o ano de 2020 um dólar médio de 4,60. E as pessoas diziam para nós, as pessoas que entendem do assunto diziam: está errado, o dólar vai ficar entre 3,30 e 3,60. Vocês estão sendo muito pessimistas. É, o dólar não foi 4,60. Foi em fevereiro, já estava batendo 4,60, março. E depois ele disparou, bateu 6. Fechou, é verdade, a 5,97 naquele dia, mas ele bateu 6 naquele dia. O maior dólar da história. Agora você imagina, queda de arrecadação. Aumento da despesa. Tomamos uma série de medidas, não vou gastar tempo aqui falando sobre isso, mas uma das medidas que nós tivemos que tomar, por exemplo, foi que todos nós reduzimos o nosso sustento em 30%, de uma hora para outra. De uma hora para outra. Mas até aí está tudo bem, porque é comigo, com pessoas que lá na frente a gente vai poder recuperar isso, como nós conseguimos recuperar com os nossos missionários. Hoje eles já não têm esse desconto. Mas chegou o mês de abril de 2020. Na verdade, antes disso, desculpem, ainda em março, chegou a primeira notícia de fome no mundo. Em abril veio a notícia mais forte, mas em março veio a primeira notícia de fome. Eu não sei se você tem essa informação, mas a fome no mundo vinha diminuindo. Os mais velhos aqui devem se lembrar daquelas fotos das crianças esquálidas na África, né? Pele e osso só. Aquilo não era mais a realidade de todo mundo. Existe um termo técnico chamado fome severa, que é quando a pessoa corre o risco de morrer em dias ou semanas por desnutrição. É gravíssimo isso. O número é altíssimo, mas percentualmente em relação à população de todo o planeta, era o menor número da história. 130 milhões de pessoas corriam risco de morrer de fome severa, ou seja, em dias ou semanas antes de começar a pandemia. Só com a chegada da pandemia, esse número mais do que dobrou e foi para 265 milhões. Só que eu estou falando de número aqui e você está só calculando. Mas para a gente isso não é número, para a gente isso é gente. É gente porque quando eu comecei a ter reunião com os nossos missionários pelo Zoom, a gente já usava essa plataforma há muito tempo, eu tive uma reunião com alguns missionários em uma das regiões mais fechadas na Ásia. Uma reunião que teve todo um cuidado de segurança. E quando nós estávamos conversando ali, explicando para eles as medidas que havíamos implementado, uma das missionárias ali presentes, no total daquela, éramos 7 pessoas naquela reunião. Aquela missionária, num país fechadíssimo para o evangelho, que trabalha lá em projetos e também voluntária em outras áreas, ela disse: pastor, comigo está tudo bem, eu tenho aqui o recurso como que vocês mandaram, eu tenho já alimentos comprados, como diz o protocolo de segurança, para 30 dias, eu tenho combustível estocado, eu tenho remédio estocado, eu tenho tudo certo. Os projetos também estão com tudo certo, mas em 2 projetos que eu trabalho como voluntária, eles não têm nada. Eu acabei de receber uma mensagem dizendo que o lar de idosos, onde eu sou voluntária, não tem o que oferecer amanhã para os idosos como alimentação. E ela disse: eu imagino que a mesma coisa vai acontecer com o lar de crianças. Irmãos, nós 7 que estávamos naquela reunião tínhamos perdido 30%, o salário ainda ia cair com menos 30%. Mas eu aprendi há muito tempo, não sei com quem, não sei se essa frase foi cunhada por alguém, mas eu aprendi que quando Deus permite que você veja uma necessidade, é porque você faz parte da solução. Não estou dizendo que é quando Deus te mostra, não, aí, meu amigo, é muito mais forte. Estou dizendo só quando Deus permite que você veja uma necessidade, é porque Deus espera que você faça algo, porque você faz parte da solução. Ninguém nem pensou, a gente levantou uma oferta ali na hora. E foi uma oferta sacrificial, porque foi o suficiente para sustentar aqueles 2 lares por 2 meses. Aquilo foi um sinal. A fome aumentava no mundo. E a gente precisaria ajudar mais pessoas. E para isso nós precisaríamos começar dando exemplo, ajudando. Chegou o mês de abril de 2020. E um missionário nosso, lá de São Tomé e Príncipe, mandou uma foto e um pedido de ajuda. E a foto, se eu mostrasse a você, não teria nada demais para você. Mas eu estive em São Tomé e Príncipe. É um arquipélago. E nós temos trabalhos lá há algumas décadas. E quando eu estive lá, eu fui um dos lugares mais difíceis ali, mais pobres daquela ilha. E ali eu pude ver, mais uma vez, aquela realidade da África, onde os pais saem de manhã, a mãe vai para a roça para cultivar a terra, e o homem vai procurar um trabalho naquele dia, ele não é empregado, ele vai procurar alguma coisa para ganhar algum dinheiro. E quando termina a tarde, a mulher volta com aquilo que ela colheu, mandioca, milho, amendoim, e o marido, se conseguiu um trabalho, ele passa na feira, passa no mercado, compra alguma coisa, um peixe, alguma coisa desse tipo assim, e eles cozinham aquilo numa única panela, normalmente, em cima de 2 pedras, no meio das quais há carvão vegetal. E você, que usa carvão para fazer um churrasco, sabe que quando você está cozinhando alguma coisa, a fumaça sobe preta. Só que na foto dele, só tinha 2 colunas de fumaça subindo. Eu entendi. Só tinha 2 famílias que tinham que comer naquela noite. Ajude-nos. Como fazer isso? Foi um dos momentos mais difíceis. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Mas a situação ainda piorou. Tivemos um missionário nosso espancado, preso, espancado de novo. Tivemos outros ameaçados, torturados. Foram anos muito difíceis. Mas nós não apenas sobrevivemos, não. nós vencemos esses 2 anos. E nós crescemos. No ano de 2020, nós realizamos o 2º maior número de batismos da história. 1 ano em que nós só podemos batizar 6 meses. Nós alcançamos o 2º maior. Alcançamos o maior número de pequenos grupos já implementados. Plantamos mais igrejas do que plantávamos há 10 anos. Por quê? Porque Deus é Senhor sobre a história. Porque Deus cuida. Porque cabe a nós tão somente obedecer. Mas eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia no capítulo 6 do Evangelho de Marcos para lermos os versículos de 30 a 44. Marcos 6, 30 a 44. Esse capítulo é muito interessante em alguns, vou dizer, alguns momentos muito marcantes na vida de Jesus. Esse capítulo inicia com Jesus sendo rejeitado na cidade onde cresceu, onde provavelmente foi criança, adolescente e jovem. Então ele é rejeitado em Nazaré, Marcos 6. E aí ele manda os seus missionários, os seus apóstolos, os seus discípulos, como missionários. É a primeira experiência deles em missões, é a primeira experiência deles sem Jesus por perto. E eles fazem coisas maravilhosas. Mas enquanto eles estão fazendo coisas maravilhosas, o texto diz que João Batista, o predecessor, o que veio para preparar o caminho de Jesus, foi assassinado por ordem de Herodes, e a sua cabeça foi cortada e servida numa bandeja. Numa bandeja. Então é um momento de dor, é um momento de dificuldade por um luto. É um momento de rejeição emocional, porque ele foi rejeitado pelos seus. Mas é um momento de alegria, porque vitórias aconteceram. E aí eles se encontram, diz assim o texto bíblico. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: acompanhai-me a um lugar deserto, descansai um pouco, porque os que iam e vinham eram muitos, e eles não tinham tempo nem para comer. Assim eles se retiraram do barco para um lugar, retiraram de barco para um lugar deserto, afastado e deserto. Todavia, muitos os viram partir e os reconheceram, e vindo de todas as cidades, correram a pé para lá e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era tarde, seus discípulos aproximaram-se deles e disseram: o lugar é deserto e já é muito tarde, manda-os embora para que possam ir aos campos e povoados em redor e comprem algo para comer. Ele, porém, lhes respondeu: dai-lhes vós de comer. Então eles lhe perguntaram: compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ao que ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. Tendo-se informado, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então lhes ordenou que fizessem todos se assentarem em grupos sobre a grama verde. E eles se sentaram em grupos de 100, de 50. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, Jesus ergueu os olhos ao céu, abençoou os pães e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem e também repartiu os 2 peixes para todos. E todos comeram e ficaram satisfeitos. Em seguida, recolheram 2 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. O número dos que comeram os pães foi de 5.000 homens. Repare que quando a coisa começa, eles querem conversar, eles querem falar, mas tem muita gente, tem muito problema para resolver. E aí Jesus, com a sua sabedoria, diz: vamos ter um tempo de qualidade. Tempo de qualidade é importante na vida em todos os aspectos, na sua vida emocional, na sua vida, nos seus relacionamentos familiares, mas também no ministério é importante ter um tempo de qualidade, Jesus sabia disso. Então ele convida os seus discípulos para terem um tempo de qualidade. E a forma de fazer isso é se afastar para que eles possam descansar e conversar. Então eles entram no barco e começam a atravessar o Lago de Genezaré, ou o Mar da Galileia. Só que aquelas pessoas olham e veem um barco partindo, vem a direção, e elas começam a correr em volta. Não estou falando de uma coisa como a Lagoa Rodrigo de Freitas, que já é complicado você correr dando volta nela. Estou falando de algo muito maior. Mas a verdade é que as pessoas começaram a correr com aquelas roupas que não são próprias para correr, sem tênis, porque não existia tênis, eram sandálias mesmo, sem ser uma pista de corrida, e elas correram mais de 10 quilômetros. E à medida que elas iam correndo, mais gente corria junto com elas. E quando eles chegaram do outro lado, é interessante porque o caminho pelo mar é reto, né? Eles podiam ir. Aquelas pessoas estavam tão desesperadas que elas chegaram antes de Jesus, antes do barco. Agora você imagina, você está querendo evitar atender mais pessoas, você está querendo ter um tempo de qualidade com os seus colegas de ministério, porque estava difícil, e de repente você se depara com mais problemas. Não foi para nós, lá na junta, pensar nisso quando chegou a notícia da guerra na Ucrânia. Depois de 2 anos difíceis, a gente estava pensando, a gente vai ter um ano bom, a gente vai ter um ano que a gente não vai ter que se preocupar com muita coisa. E de repente a gente se vê tendo que monitorar 24 horas, 16 missionários nossos, alguns em cidades que estavam sendo bombardeadas 24 horas por dia. Eu falo que eu fico pensando assim, Jesus podia ter feito o seguinte, gente, vamos fugir disso aqui, fazer um milagre, vamos todo mundo, né, barco todinho aqui, todo mundo vamos lá para Fernando de Noronha. Não tinha ninguém em Fernando de Noronha naquela época, essa tranquilidade enorme. Afinal, o tempo de qualidade é importante. Mas diante do desespero das pessoas, Jesus desistiu do seu tempo de qualidade para dar tempo de qualidade àquelas pessoas. Isso se chama compaixão. Esse texto nos fala sobre pelo menos 3 atitudes de Jesus que nós devemos imitar, 3 atitudes que nos levam a viver a compaixão. A primeira atitude nos diz que Jesus, nós tiramos o texto quando diz que Jesus olhou para a multidão e teve compaixão delas, daquelas pessoas, porque eram como ovelhas sem pastor. Eu creio que ninguém aqui cria ovelha, mas mesmo que criasse, não saberia o que era criar ovelhas naquela oportunidade. Uma ovelha sem pastor, ela vai ser facilmente presa de algum predador. Ela vai ser devorada, ou ela vai se perder, ou ela vai morrer de fome. Ela é uma vítima em potencial. E Jesus olhou para aquelas pessoas e enxergou o perigo. Essa é uma coisa muito interessante, irmãos, porque muitas vezes nós bloqueamos o nosso olhar, nós não queremos olhar. Jesus olhou com compaixão, e essa é uma das primeiras atitudes que nós temos que ter. Olhar com compaixão. Não fechar os olhos. Não virar a cabeça. Não dar as costas. Mas olhar e entender a verdadeira necessidade. Jesus não viu apenas os problemas que as pessoas traziam, mas Jesus viu a real necessidade, o enorme perigo que aquelas pessoas corriam. Isso é olhar com compaixão. O resultado desse olhar é que ele começou a ensinar as pessoas. É muito interessante porque, por que ele não fez um milagre e todo mundo ali saiu com um problema resolvido? Porque milagre não resolve. O que resolve é saber o que Deus quer. Porque às vezes Ele não quer o milagre para nós. Não naquela hora, pelo menos. Mas Ele quer sempre o nosso bem. Jesus ensinou as pessoas. Foi muito interessante, irmãos, porque durante a pandemia nós passamos a ensinar algumas coisas às pessoas que nós nunca tínhamos ensinado, ou usando ferramentas que nós nunca tínhamos utilizado. Nós tivemos, por exemplo, que dar aula sobre educação financeira. Eu fiz uma live sobre orçamento doméstico com um cara que entende bastante do assunto, mostrando o que podia ser cortado no orçamento. Quando terminou a live, eu falei, eu já tinha feito tudo o que ele tinha falado. Foi todo nota 10. Mas, ainda assim, tinha muita gente que não sabia. Tivemos que ensinar as pessoas a cozinhar o que elas tinham, porque muitas não sabiam usar os alimentos de forma adequada. Ensinamos as pessoas a se organizarem. Criamos hortas coletivas, hortas comunitárias. Uma missionária nossa, ali em Moçambique, alugou um terreno. Nós mandamos o dinheiro para ela para alugar o terreno. Ela comprou sementes também, com o dinheiro que mandamos para ela. E ela reuniu 12 mulheres viúvas, 12 viúvas. Não há uma seguridade social. Não há essa ideia que nós temos aqui no Brasil de que você tem um INSS que talvez seja pouco, que é pouco sempre, mas que pelo menos a pessoa tem uma renda. Não, não tem nada disso lá. E a viúva não vale nada. Mas aquela missionária ensinou aquelas mulheres que com aquelas sementes, plantando, cuidando, elas podiam ter alguma coisa. E logo elas começaram a colher hortaliças. E você sabe, quem come hortaliça... come coisas verdes, tem uma qualidade de vida melhor. Mas elas passaram não apenas a comer melhor, mas elas passaram a vender o excedente. E agora aquelas mulheres têm dinheiro. Não ficaram ricas, mas elas têm o dinheiro para pequenas despesas. Por quê? Porque nós olhamos com compaixão para elas. O que seria delas como ovelhas sem pastor? Não adiantava dar o dinheiro, porque ele ia acabar. Mas a gente podia ensiná-las como se sustentarem. Ficaria aqui horas falando para vocês de como nós abençoamos milhares de pessoas, ensinando como Jesus ensinou, após olharmos com compaixão como ele olhou. Mas ele não apenas olhou. É muito interessante porque aquelas pessoas correram para Jesus, cada um com a sua dificuldade, cada um com a sua expectativa, mas de repente, elas tinham um outro problema, que era a fome. Os discípulos perceberam logo, porque auxiliar sempre percebe as coisas, né? Os auxiliares foram lá e disseram assim, olha, Jesus, está ficando tarde, é muita gente, Jesus, são pelo menos 10 mil pessoas, porque são 5 mil homens, não está contando nem mulher nem criança. Então, são cerca de 10 mil pessoas. Disse, Jesus, isso aí é uma furada ficar com esse povo aqui. Manda esse povo embora para que eles se virem. Vamos lá, 10 mil pessoas. Se eu soltar 10 mil pessoas aqui em Madureira agora para comer, eles conseguem comer se tiver dinheiro? 10 mil pessoas aqui em Madureira? Eu acho que em lugar nenhum... Nesse Rio de Janeiro, 10 mil pessoas descendo, consegue. Nem no Barra Shopping, 10 mil pessoas conseguem se alimentar. Agora, você imagina num lugar que era deserto, os caras têm que sair para o povoado, um lugar que tem 30, 40 casas, uma lojinha. O que eles estavam dizendo? Olha, vamos terceirizar o problema. Aliás, nem é terceirizar, o problema é deles, Jesus. Quem mandou eles virem? A gente quis vir para cá para ficar sozinho porque era um lugar deserto. Esse povo veio porque quis. A culpa é deles. Aí Jesus entra com a fala da compaixão. Depois do olhar da compaixão, a atitude dele é falar com compaixão. Quando você começa a procurar culpados, quando você começa a procurar soluções que não incluem a sua participação, você está falando como qualquer pessoa fala. Mas quando você começa a falar como Jesus, dá-lhes voz de comer, vamos responder a essa necessidade, necessidade que não foi criada por nós, necessidade que surgiu após nós termos satisfeito outras necessidades. Você começa a ver Deus agir de forma ainda mais forte. Falar com compaixão, dá-lhes voz de comer. Os discípulos não entenderam, disseram, Jesus, Você está doido. Nem que a gente tivesse 10 mil reais, é mais ou menos a conta que dá para fazer 200 denários hoje, nem que a gente tivesse 10 mil reais, daria para dar um pãozinho para cada um desse povo aí. Ia jogar dinheiro fora, Jesus. Você não está entendendo. Jesus diz, quantos pães vocês têm? De novo, ele está focado em resolver o problema com aquilo que nós temos. Eu falo, não estou falando de dinheiro, estou falando do que você tem aí. Olhem, e eles pesquisaram e voltaram e disseram, tem apenas 5 pães e 2 peixes. É só o que tem. Irmãos, isso é muito interessante, porque se foi a melhor notícia que podia existir é que tinha pouca coisa. Porque ninguém podia dizer que tinha recurso para resolver o problema, mas Deus resolveu o problema porque Jesus Cristo operou o milagre. Se alguém dissesse, não, conseguimos aí 15 mil pães, 5 mil peixes, estava fácil. Não, são 5 pães e 2 peixes, mas na mão de Jesus é solução. Quando chegou aquela notícia, aquele pedido de São Tomé e Príncipe, a gente já tinha feito os cortes, já tinha dado a minha oferta normal, depois já tinha dado a oferta para aquele lar, já tinha feito o que eu podia fazer para algumas pessoas. E aí vem o pedido e a junta não tinha um tostão orçado para gastar com a fome. E a gente precisando que o dinheiro entrasse para a gente pagar os salários dos missionários. Mas vem aquela bendita daquela mensagem dizendo, ajude-nos. Bem, a única saída é falar com Deus e falar com as pessoas. E falar pensando nessas pessoas. Eu faço aniversário dia 26 de maio. Anote essa data, tá? 26 de maio, porque daqui a pouco você vai saber a razão. Eu não tinha o que fazer ali, não tinha de onde tirar recurso mais, mas eu lembrei do meu aniversário. Eu lembrei que eu nunca tinha pedido um presente a ninguém, porque minha mãe me ensinou daquele jeito, né, que a mãe de vocês deve ter ensinado. Se alguém te perguntar o que, é que você quer, você diz que você não quer nada, né, que só a pessoa lembrar do seu aniversário já é uma coisa muito boa. Né? Mentira, mas você aprende, né, a ser educado. Né? Você está louco por aquele brinquedo, você quer alguma coisa, mas você aprende que não deve ser assim. Né? Tem uns que não aprendem muito, mas eu aprendi. Bem, até porque se não aprendesse, o caminho ia ser um pouco mais dolorido. Bem, eu lembrei do meu aniversário. E aí eu falei, olha, eu vou ser cara de pau, eu vou pedir presente para todo mundo. E aí eu criei um site. Sim, eu mesmo, não foi a junta, não. Eu criei um site, dei de presente para a junta, chamado presentemissionario.com.br. E o desafio era, me ajude me dando um presente, que é sustentar com cestas básicas, durante 2 meses, 60 famílias em São Tomé e Príncipe. Minha esposa faz aniversário 3 dias antes de mim e ela também topou o desafio. Ela também entrou lá no site, fez a página dela do site e mandou para as amigas dela. Um outro missionário também lá da África falou, pastor, meu aniversário é o final desse mês de abril, coloca aí também, coloquei. Teve um missionário que faz aniversário só em agosto, falou, pastor, estou antecipando meu aniversário para maio. Não foi missionária, perceba, foi um missionário, né? Eu estou antecipando, eu quero que as pessoas ajudem São Tomé e Príncipe. E nós lançamos a campanha A Fome no Mundo. A gente não tinha nada, mas a gente tinha os nossos aniversários e os nossos amigos. Bem, irmãos, para encurtar a história, essa foi a primeira ação do chamado programa A Fome no Mundo. Através desse programa, nós não apenas sustentamos aquelas 60 famílias por 60 dias, em São Tomé e Príncipe, mas nós alimentamos mais de 10 mil pessoas com 17 toneladas de alimentos. Arrecadados com um investimento inicial de 5 pães e 2 peixes, os nossos aniversários. A coragem de acreditar que Deus tinha uma resposta, que a gente não podia ter nada mais, mas a gente tinha Deus. A gente tinha a resposta. Não sustentamos só aquelas pessoas ali, nós sustentamos pessoas em Moçambique, nós sustentamos pessoas no Haiti, sustentamos pessoas que foram alvo daquela explosão no porto de Beirute, sustentamos pessoas que foram vítimas das enchentes no Níger. E nós não tínhamos nada. Mas o que tínhamos, nós usamos. Chegou uma notícia. 7 crianças morreram numa cidade onde nós temos um PEP na Venezuela. PEP, para quem não sabe, é um trabalho que a gente tem com crianças de 4 a 6 anos. Nós começamos o PEP ali na Venezuela por causa da fome. Porque eu li uma matéria na BBC falando que os pais estavam deixando os filhos, isso em 2016, se eu não me engano, 2017, estavam deixando os filhos nos orfanatos, entregando, porque eles não tinham como alimentar os seus filhos. E aquilo me doeu o coração, e eu falei, precisamos fazer alguma coisa. Nós lançamos o desafio de termos 400 crianças num PEP, nos PEPs ali da Venezuela. Pois bem, já passamos de 2 mil crianças lá na Venezuela. Mas aí chega uma notícia, olha, nessa cidade aqui onde nós temos PEP, os irmãos dessas crianças do PEP morreram de fome, 7 crianças. Como é que você sabe disso e fica tranquilo? A pergunta que foi feita lá na junta foi, quanto é que precisa para não morrer mais nenhuma criança de fome nessa cidade? X dólares, manda. A pergunta, na verdade, foi o Alexandre que fez, meu auxiliar, e falou, pastor, posso mandar? Você já devia ter mandado, esse tipo de coisa você não pergunta, você manda depois, ou eu ou você não recebemos. Era menos que o salário da gente, não era um valor tão alto assim. Não morreu mais criança naquela cidade. Falar, conversar, não falar criticando, falar sobre a guerra, fale sobre ações de compaixão. Se você puder passar o vídeo, eu quero que você olhe esse vídeo. Esse vídeo aconteceu, foi gravado na Igreja Batista de Ternopil, uma cidade que fica a 500 quilômetros de Kiev, na direção da fronteira. Se a guerra tivesse continuado naquela direção, como parecia que ia indicar, dá só uma paradinha aí, tem que aumentar o som, porque o som é fundamental nesse vídeo. Se a guerra continuasse naquela direção, Ternopil ia cair em alguns dias. Era para as pessoas estarem pensando em fugir, mas olha o que elas fizeram. Consegue jogar lá? Eu... Obrigado. Você pode ver, o templo foi utilizado para receber pessoas que fugiram de Kiev, Kharkiv, Mariupol. Essa igreja é liderada por um missionário nosso, Bogdan. Bogdan teve Covid na primeira semana da guerra, então não pôde fazer nada, mas depois que ele melhorou, ele levou a igreja a abrir o seu templo e receber essas pessoas. Thank you.
самая главная моя эмоция, это то, что я очень благодарна вашей церкви за то, что они приютили нас в такой сложный для нас момент, когда мы были на распутье, совершенно не знали, можем ли получить помощь вообще откуда-то. И тут мы оказались прямо как в семье. Мы отдохнули, мы избавились от своих страхов. Мы не то чтобы мы избавились от своих страхов, страхи остались, конечно, потому что там остались наши близкие, любимые наши люди, и они в опасности по-прежнему находятся. Но мы здесь получили такую долю любви, такую долю заботы от людей, которых до сегодняшнего дня мы не знали. Благодарность, благодарность большущая, большущая за то, что вы есть, за вашу деятельность. Ребята, пусть Бог вам помогает в вашей жизни, будьте счастливы.
Nós criamos esse Pix, ucrania@doiagora.com, não é .com.br, porque o site doiagora.com é um site da Junta de Missões Mundiais para ações específicas, ações para enfrentar calamidades, enfrentar guerra, para levantar recursos. Mas o que eu queria falar para vocês é que a cidade de Ternopil estava na reta, estava na rota da guerra. E aquelas pessoas, ao invés de pensarem que elas precisavam juntar alimentos, que elas precisavam cuidar de se abrigar, elas resolveram acolher pessoas. Nós estamos colocando para dentro da Ucrânia todos os dias toneladas, toneladas de alimentos. Já colocamos mais de 240 toneladas de alimentos. A Junta de Missões Mundiais, com outras agências, é bom deixar isso bem claro. Nós compramos uma van. Quando eu falo van, é um furgão grande que vai lotado. Eu tenho passado aí fotos. Os caminhões entram lá na fronteira, eu vi isso acontecendo. Chegam na cidade de Lviv, descarregam, são colocados em pequenos, em furgões, e até em carros pequenos. Os caminhões voltam para reabastecer, vão de novo. E aqueles carros saem, vão para lugares perigosos, e voltam cheios de gente. Hoje cedo eu recebi uma imagem que eu vou postar provavelmente hoje à noite ou amanhã, de uma senhora que deve estar, se não tem 80, está beirando os seus 80. E ela é uma das voluntárias que faz a entrega dos alimentos. Nunca se é idoso demais para fazer ações de compaixão. Eles tinham pouco, só tinham um templo. Mas salvaram centenas de pessoas. Mas diz o texto que, quando eles trouxeram os pães e os peixes, Jesus mandou que as pessoas se assentassem. Jesus começou a agir com compaixão. De novo, eu vou falar aqui do que Jesus poderia ter feito. Ele poderia ter dito o seguinte: todo mundo aqui saciado, olha para mim, todo mundo que olhar para mim está saciado, você não vai precisar comer durante 48 horas. Até uns enganadores aí fariam isso e obteriam sucesso. Ainda mais Jesus. Jesus faria isso tranquilamente. Ou ele podia simplesmente ter dito: agora é o seguinte, o que você pensar vai brotar na sua mão. Né? Ninguém ia pensar em McDonald's, pizza, porque não existia naquela época, mas ia pensar em coisas boas e ia aparecer na mão deles. Ele podia fazer isso, mas ele sabia que não é assim que se resolve um problema. Se resolve o problema tocando na pessoa, chegando até ela. Há alguns anos houve um experimento com alguns alunos de uma universidade fora do país. Esses alunos foram chamados a ajudar um grupo de pessoas que eles pensavam que eram moradores de rua, mas eram atores. E a ajuda seria fazer com que aquelas pessoas ficassem limpas. Então deram mangueiras de alta pressão para aqueles alunos. E aqueles atores e atrizes entraram como se fossem moradores de rua. E aquelas pessoas, sem pensar, abriram as mangueiras e lavaram aquelas pessoas como se fossem carros. Isso não é compaixão. Compaixão respeita a dignidade das pessoas. Compaixão respeita a cultura das pessoas. Compaixão vai até onde a pessoa está, e foi isso que Jesus fez. Ele mandou que eles se sentassem em grupos, sabe por quê? Porque até hoje no Oriente Médio, o momento da refeição é o momento em que você para tudo e se reúne com as pessoas próximas a você. É um momento quase sagrado de repartir. Eles se dividem em grupos de 50 e 100, provavelmente porque são as famílias, os clãs, as pessoas que vieram da mesma cidade. Jesus está respeitando os hábitos, respeitando a cultura. Ele pega o pão, o eleva, e ora, e abençoa. E quando você ora, você está agindo com compaixão. Ele faz a mesma coisa com o peixe, e ele vai partindo, porque pão naquela região se parte e se dá. É algo que sai da sua mão para a mão do outro. E é isso que ele vai fazendo. Ele vai chegando até as pessoas, respeitando-as, alimentando-as, sim, mas com dignidade, com respeito à sua cultura, com respeito à sua tradição. É muito interessante porque diz o texto que eles comeram e ficaram saciados. Não foi um pãozinho para cada um, que os 10 mil reais não dariam direito. Foi comer até não aguentar. Porque a ideia aqui é essa, assim, o cara não queria mais comer. Sabe quando você vai numa churrascaria, né? Espero que você não vá fazer isso, mas como até quase estourar, se alguém já fez, já teve essa experiência, melhor não compartilhar. Mas foi essa a ideia. Eles comeram e falaram, não dá mais para comer. E o mais fantástico é que sobrou. E sobrou 12 cestos, um para cada apóstolo carregar nas costas depois, né? Porque não acreditava, provavelmente. Sabe o que eu aprendo com essa história dos 12 cestos que sobraram? Que Jesus está nos ensinando que o que ele faz sempre sobra, e desperdiçar o que ele faz é pecado. Desperdício é pecado. Eu quero falar a você sobre o Pix. É muito interessante porque nós somos 3 milhões e 700 mil batistas. Se cada batista desse por dia um centavo, não estou fazendo nada agora aqui, vou pegar meu celular e vou fazer um Pix. De um centavo, se cada batista fizesse um Pix de um centavo por dia para missões mundiais, nós teríamos 37 mil reais a mais por dia. Seria mais de 13 milhões a mais por ano. E você gasta, você nem liga para centavo. Mas quando todo mundo participa, os poucos peixes e os poucos pães sustentam multidões. Mas o que eu acho muito interessante é que Jesus faz e faz com qualidade. Porque ele dá uma comida boa para as pessoas, elas ficam saciadas e sobram. Eu queria mostrar a você agora um PPT de uma das ações que nós temos feito lá. Você, não sei se você sabe, mas um dos grandes problemas são as crianças órfãs nos orfanatos na Ucrânia. E esse foi um dos orfanatos que nós agimos ali, perto de Kiev, e nós conseguimos retirar 70 órfãos. A foto não foi mal tirada, não, ela foi depois distorcida, porque nós respeitamos a dignidade das crianças, de forma a elas não serem reconhecidas. No próximo slide você vai ver, aqui está a questão da claridade, 10 delas estavam bem mal e precisavam ser transportadas em ambulância. Agora me diga uma coisa, como é que você arruma ambulância para 10 órfãos no meio de uma guerra? Eu não sei como, eu sei que nós arrumamos. Porque quando a gente coloca as coisas diante de Deus, a gente resolve agir com compaixão, Ele nos permite fazer com qualidade. O próximo slide vai mostrar aí, ó, tinha criança gordinha, mas tinha criança bem magrinha, carente. No próximo slide você vai ver as crianças chegando na cidade de Lviv. Essas pessoas são os voluntários que as transportaram. 70 crianças, já tínhamos tirado 50 de outra cidade. Agora, o próximo slide mostra pessoas preparando alimentos, recolhendo e organizando doações. O próximo slide, de novo, é o Pix, para você registrar bem claramente, ucrania@doiagora.com. Essas crianças não estão mais na Polônia, elas já estão na Áustria, num lugar que Deus providenciou para elas. Hoje de manhã, um homem chegou para mim e disse, pastor, há 94 anos, meu pai teve que sair com 2 anos de Kiev e veio parar aqui no Brasil. Ele podia ser uma daquelas crianças. A gente não sabe o que aconteceu com aquela multidão, com aquelas pessoas, mas a gente sabe o que aconteceu com os discípulos, de como eles foram impactados. E como, tendo sido impactados pela ação de Jesus, impactaram o mundo. E nós estamos aqui por causa deles. Eu quero desafiar você a viver a compaixão. A não desviar o seu olhar daqueles que precisam. Mas prestar atenção. A não falar apenas sobre o problema, mas falar sobre como posso resolver esse problema. Mas, acima de tudo, a agir com compaixão. E eu preciso deixar bem claro a você, compaixão não é sentimento só. Compaixão é atitude. Sentimento é algo que você não domina, ele aparece e, às vezes, desaparece. Mas com a atitude é uma decisão que você faz de, independente de sentimento, eu vou fazer algo. Quando o sentimento aparecer, se for de ira, a minha atitude é de paz e eu não vou brigar. Eu não vou me encolerizar ao ponto de agredir o outro. Isso é atitude, é quando você tomou uma decisão prévia e faz ela acontecer. Precisamos lembrar, Jesus é o maior sinal de compaixão, pois ele decidiu previamente que nos salvaria e, para isso, morreu em nosso lugar. Viva a compaixão.
Obrigado, pastor João Marcos. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Nós vamos, nesse momento, orar a Deus. Pelos desafios que foram aqui colocados, quero convidar já aqui a orquestra, nós vamos terminar louvando ao Senhor com mais uma canção. Mas foram lançados, meus irmãos, hoje diante de nós, muitos desafios. Algumas informações que eu creio que a maioria não tinha ainda tomado conhecimento. Das lutas, de sabores, dificuldades, problemas que nossos irmãos ali do outro lado do mundo estão passando nesse momento. Nós vamos orar para que Deus tenha deles misericórdia, para que Deus nos mova como batistas brasileiros, além da oração, do envolvimento, também entregando as nossas ofertas para missões mundiais, para a nossa junta, continuar fazendo esse trabalho de compaixão. Você pode fechar os seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado por esta noite, por esta mensagem que toca profundamente o nosso coração. Às vezes, Pai, ficamos tão distantes da realidade que alguns países têm enfrentado. Às vezes nós nos omitimos, transferimos responsabilidades que podem ser nossas, a principal delas que é orar, interceder. Ó Deus, também precisamos nos envolver nessas questões humanitárias, clamando ao Senhor para que esta guerra tenha o seu ponto final. Senhor, tenha misericórdia dos nossos missionários que estão nesses países que foram aqui mencionados, especialmente lá na Ucrânia. Misericórdia deles, livra, Senhor, de todo mal, todo sofrimento, toda preocupação nesse tempo de guerra. Pai, clamamos ao Senhor para que as vidas que estão sendo alcançadas pela Junta de Missões Mundiais, além do alimento físico, também recebam Jesus como Senhor e Salvador. Usa os nossos missionários, onde quer que eles estejam neste momento, para que sejam, Senhor, a Tua voz, a Tua boca, as Tuas mãos, para que essas pessoas também alcancem Jesus e conheçam Jesus como Senhor e Salvador. Dê ao pastor João Marcos, toda a sua equipe, sabedoria, para que eles continuem sendo instrumentos em Tuas mãos, para conduzir esta importante organização que é a Junta de Missões Mundiais. Pai, que as nossas ofertas também cheguem ao seu destino. Mova o coração da nossa igreja, para que tenhamos sempre um espírito missionário a alcançar a nossa Jerusalém, que é Madureira, até os confins da terra. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Tiago, vamos terminar.